Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 105. Nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Lucas. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente à ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Comentário sobre a mensagem: nem todos. Em certa passagem evangélica, Jesus ofertou sua paz à humanidade, mas salientou que essa paz era diferente da paz mundana. Num outro momento, Jesus disse que o reino dos céus somente era acessível a quem fazia a vontade de Deus. E ele também disse que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Diante disso, nós concluímos que o reino dos céus é um estado de consciência, porque a paz do Cristo corresponde a uma consciência em paz. O espírito que consegue pacificar a própria consciência, ele goza de uma satisfação íntima intensa, imperturbável. Esse profundo silêncio interior, que é extremamente prazeroso, ele não depende de circunstâncias materiais, em absoluto, porque mesmo diante da luta, a serenidade pode persistir inalteravelmente. Nesse mundo atual em que vivemos, em que as criaturas têm inúmeras neuroses, padecem tantos complexos, é evidente que é geral a carência da paz do Cristo. A capacidade de manter serenidade e harmonia no meio de dificuldades é algo muito desejável. E evidentemente que a conquista da paz que Jesus nos oferece pressupõe algo muito importante, que é seguir os seus ensinamentos e imitar a sua conduta. Porque a vida de Jesus, ela foi muito rica, muito plena de significados quando estava entre nós. Então, nós podemos tirar da vida dele infinitas lições. Um dos ensinamentos mais preciosos nós podemos ver na assertiva de Jesus de que ele não viera à terra para ser servido, mas para servir. Então, como Jesus é o modelo e o guia da humanidade, o cristão deve ser necessariamente um servidor. Mas é importante perceber e entender que servir não é fazer todas as vontades do próximo, porque quem realiza as vontades e os caprichos de outro é um escravo, não um servidor. Servir significa atender aquelas necessidades que são legítimas, que são imprescindíveis ao bem-estar físico e emocional das criaturas. Porque Jesus foi um servidor, jamais um escravo. Todos tinham uma necessidade absoluta das suas sublimes lições, e ele deu essas lições com maior amor para todos nós. Havia naquela época, como ainda existe hoje, uma carência de exemplos de dignidade e de compaixão, mas Jesus viveu essas virtudes com tamanha perfeição. Entretanto, ele jamais foi conivente com a hipocrisia, com os vícios de toda a natureza. Quando pediam a ele sinais, ele não os dava. Porque o mestre, ele não atendeu vontades caprichosas, ele satisfez necessidades legítimas. Em suma, ele cumpriu o seu papel no mundo. Quem deseja a paz do Cristo deve seguir esse exemplo. É necessário que adotemos o papel de servidores, porque servir implica em que nos tornemos agentes do progresso. Porque aquele que é servidor genuíno, ele está sempre aprimorando os seus talentos através do estudo e da reforma íntima. E ele utiliza esses recursos na construção de um mundo melhor. Ele auxilia o próximo quando ele atende às necessidades legítimas desse próximo. Nós sabemos que em nossa imperfeição todos erramos. Então, consequentemente, todos precisamos de tolerância, de compreensão e de auxílio. Mas nós precisamos também evoluir para Deus. Porque a vida terrena, ela tem a finalidade máxima de propiciar a evolução espiritual. Não se trata de um passeio descompromissado aqui pela terra. Não estamos aqui a passeio. Então, servir o próximo é ajudar esse próximo a ser o melhor que puder. Porque evoluir é uma necessidade imperiosa de todo ser vivo. Nós entendemos que servir não se trata de infantilizar ninguém. Porque quando nós furtamos as pessoas das experiências necessárias ao seu viver, nós estamos infantilizando essa pessoa. Nós servimos melhor através dos nossos atos, de nossas palavras, quando incentivamos o nosso próximo a ser trabalhador, com muita pureza, com muita lealdade e com muita bondade. Porque aquele que serve se converte num poderoso elemento de progresso e assim cumpre a função que lhe cabe nesse grande concerto da criação. Então, dessa forma, acaba vivendo em paz porque tem a consciência do dever atendido. Então, usemos sempre a oração como recurso precioso para entrar em sintonia com o astral superior e, assim, poder receber as orientações necessárias. E que Jesus nos auxilie a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que ele nos concede podem fluir através de nós, tanto em nosso apoio como em favor de todos aqueles que compartilham a nossa existência. Peçamos a Jesus que Ele nos induza à prática do entendimento, que Ele nos ajude a compreender que os valores que, porventura, já tenhamos conquistado não são propriedade nossa, mas sim manancial de recursos que compete a nós mobilizar no amparo de todos aqueles que ainda não obtiveram vantagens que possam felicitar as suas vidas. E que o Divino Mestre nos ajude a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que Ele sempre nos honrou em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que nós possamos dispor, de maneira que sejamos hoje melhores do que ontem e assim possamos permanecer em Jesus, tanto quanto Ele permanece em nós, agora e sempre. Que assim seja.